ZYJ284, Paraná Educativa. AM 630 kHz.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630, Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Semana Nacional da Conciliação. E quem está comigo aqui no estúdio para dar mais detalhes e falar desta semana é o assessor do segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Leonardo de Andrade Ferraz Fogaça. Ele é um dos responsáveis pela 14ª Semana Nacional de Conciliação. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paraná Educativa e do programa Justiça para Todos da AMAPAR.
Obrigada por estar aqui, Leonardo. E para começarmos a nossa entrevista, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes quais são os principais objetivos da Semana Nacional da Conciliação, que acontece nesse ano entre os dias 4 e 8 de novembro.
Bom, Patrícia, a Semana Nacional da Conciliação é uma campanha do Conselho Nacional de Justiça que acontece desde 2006. Nós estamos na 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação. Todos os anos, mais ou menos nessa época agora de novembro, o Conselho Nacional de Justiça organiza essa semana para promover os métodos adequados de resolução de conflito entre todas as pessoas da sociedade e para demonstrar que a conciliação é um método fácil e prático para todos. Então, a ideia do Conselho Nacional de Justiça é divulgar os métodos autocompositivos.
Especificamente aqui no Paraná, Leonardo, como está a organização, como vai funcionar essa semana?
Bem, o Conselho Nacional de Justiça comunicou ao tribunal sobre a campanha desse ano em abril. E desde abril, a segunda vice-presidência, o desembargador José Laurindo de Souza Neto, pediu para que nós organizássemos de uma forma diferente, planejando melhor, divulgando mais, utilizando os meios digitais, as mídias sociais da segunda vice-presidência, o Instagram e o Facebook principalmente, para divulgar as campanhas. Então, lá em abril nós começamos, criamos um grupo de trabalho, fizemos o planejamento baseado nas artes que o próprio CNJ encaminha para a gente, e criamos as campanhas com a Prefeitura Municipal de Curitiba, sim, com a equipe da própria segunda vice-presidência, que fez vídeos para serem colocados na TV do ônibus. Criamos banners que foram divulgados nos ônibus e em todos os fóruns do estado do Paraná. Produzimos essa camiseta que eu estou utilizando agora, que chegou essa semana e foi distribuída para todas as unidades do Poder Judiciário, que vão ser utilizadas durante a semana que vem, que é a semana, que é o período que acontece, né, do dia 4 ao dia 8. E além desses preparativos de mídia, de marketing, nós criamos todo o enredo para que as pessoas pudessem se inscrever, que as pessoas pudessem tomar conhecimento do que é a Semana Nacional da Conciliação e também para que elas tivessem conhecimento de que a conciliação está todo dia à disposição delas. Então, a divulgação prévia serve não só para a Semana Nacional da Conciliação, mas serve também para informar a sociedade de que a conciliação é um método que está disponível dentro da justiça para ela a qualquer tempo.
Mesmo após o encerramento dessa semana, né, especial, digamos assim, a conciliação está disponível diariamente?
Diariamente. Se a pessoa tiver algum conflito que precise resolver, ela pode procurar qualquer unidade do Poder Judiciário estadual ou federal, que sempre vai existir uma pessoa dentro do Sejusc ou dos Juizados Especiais para indicar para ela qual o melhor caminho. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de que a composição, a autocomposição através da conciliação e da mediação facilita e diminui o tempo que ela precisa esperar para ter a resolução do problema dela. Um processo ele pode demorar alguns anos para ser concluído. E ele envolve aí a tomada de decisão por parte de um terceiro, que é o juiz, que vai analisar o que as pessoas pediram, quais são os problemas, e vai se basear nos fatos narrados e na lei para tomar a decisão. É um terceiro tomando a decisão pelas pessoas. E na conciliação, não. Na conciliação, as pessoas vão conseguir criar o contexto que é mais adequado para elas, em conjunto, e vão se tornar donas da situação. Então, elas não têm uma pessoa se envolvendo, ou direcionando ou dizendo o que elas têm que fazer. Elas constroem sozinhas as melhores situações para os seus problemas. Assim, a gente consegue diminuir o número de processos, porque a gente resolve lá no nascedouro do problema a situação, e a gente consegue garantir a autonomia da pessoa ante aos seus problemas.
Uhum. Ambas as partes chegam a um acordo.
Isso mesmo. A ideia da composição, da autocomposição é essa. Uma das partes procura o judiciário normalmente com um problema. Posso usar um exemplo aí, um divórcio.
Sim.
Uma das partes procura o judiciário com o divórcio. E já no começo do processo, o Código de Processo Civil diz que a gente tem que encaminhar essa pessoa para uma tentativa de conciliação. Então, o juiz encaminha, remete o processo ao Sejusque para que a pessoa que procurou o judiciário e a pessoa que está sendo demandada, outra parte, no divórcio, por exemplo, sejam convidadas para uma reunião com o mediador. E ali, naquela reunião com o mediador, uma sessão de conciliação, as partes possam construir uma situação que seja favorável para ambas. Às vezes, o diálogo já não está tão saudável mais entre as partes, e o papel do mediador ali naquele momento é entender os sentimentos, entender as situações e tentar fazer com que aquelas pessoas dialoguem, construindo entre elas uma solução. E isso é muito gratificante para o mediador, porque o mediador consegue, sem se envolver, sem direcionar, de forma totalmente imparcial, auxiliar duas partes. E elas saem dali com o problema delas resolvido, num tempo muito menor e com uma qualidade muito maior.
O que poderia, por exemplo, ser um processo litigioso, longo, pode ser resolvido
em meses.
Como que é na prática, para os nossos ouvintes entenderem, Leonardo, como funciona, né, a conciliação? É uma audiência, é um encontro? Explica para nós.
Então vamos lá. Existem dois tipos de conciliação. Existe a conciliação pré-processual, que é aquela que as partes procuram o judiciário antes de entrar com o processo. Elas vão até o judiciário, elas dizem que elas têm um problema e o judiciário ajuda elas a resolver. E existe a conciliação processual, que é aquela onde já entrou com o processo, o advogado já iniciou a ação, ou a parte mesmo foi ao juizado especial e começou com a ação dela. E também o juiz determina daí que elas vão ao encontro de um conciliador. A audiência é igual para os dois métodos, tanto para pré-processual quanto para processual. As duas partes, ou mais partes, se apresentam ao conciliador. O conciliador, ele recebe técnicas baseadas em instruções normativas, em resoluções, inclusive internacionais, para poder absorver todos os sentimentos e os problemas que as pessoas trazem. Às vezes, tem pessoas que procuram o judiciário, por exemplo, por um simples motivo de não ter ouvido um pedido de desculpas. E daí cria toda uma celeuma judicial e o conciliador, no ato da audiência, estão ali as duas partes, o conciliador, ele faz uma apresentação, explica como funciona, é um ato totalmente voluntário. Se uma das partes não quiser participar da sessão, ela acaba ali, o processo segue o seu rito normal. Mas se as partes aceitarem participar, o conciliador, ele oferece a oportunidade de uma parte explicar o problema, a outra parte explicar o seu ponto de vista e, obtendo as informações das duas, ele vai utilizando-se de técnicas para propor e proporcionar o diálogo entre elas. Quando elas começam a conversar e construir o diálogo, elas conseguem entender tanto o problema de um quanto do outro e, entre eles criam a solução adequada para aquela resolução de conflito. Houve um exemplo agora. A gente está trabalhando junto com o governo do estado no Paraná Cidadão, com o Sejusque itinerante, levando a justiça itinerante até mais próximo das pessoas. E houve um exemplo numa cidade do interior onde um pai, ele tomou conhecimento que tinha um filho, o filho não estava registrado em nome dele. Ele teria a possibilidade de procurar um advogado, iniciar um processo que ia demorar alguns anos para ser resolvido. Ele foi até essa feira de serviços, onde estava o Poder Judiciário, disse: eu sei que ele é meu filho e eu quero reconhecer a paternidade. Ali no ato, o conciliador conversou com a mãe, perguntou se aquilo era fato verdadeiro, conversou com o pai, os dois entraram no acordo, acordaram inclusive as formas de pensão e de guarda de um filho e foi feito o reconhecimento durante uma sessão de conciliação, e o juiz só precisou homologar. Então, não existiu um processo judicial, as partes sentiram-se satisfeitas porque elas construíram a solução delas, e com o tempo as pessoas vão entendendo que elas não precisam judicializar, elas precisam conversar.
Uhum. Você falou que quem participa dessa conciliação não é o juiz, né, no momento da audiência, mas um mediador. Quem é o mediador? Como que ele é escolhido?
Bem, nós temos dois tipos de mediadores. Nós temos os mediadores dos centros judiciários de solução de conflito, que eles são capacitados conforme a resolução 125 do CNJ. Essa resolução traz lá alguns pré-requisitos para ele ser mediador. Ele tem que ter 2 anos no mínimo de graduação, tem que ter uma idade mínima, tem que ter algumas experiências e tem que fazer uma capacitação. Essa capacitação é um curso de 40 horas presenciais, com a parte teórica, mais um estágio de 60 horas. E após esse período de capacitação, ele se torna apto a atender as partes, receber as partes e realizar as sessões de mediação. O juiz é a pessoa que supervisiona todo esse trabalho. Então, o juiz é muito importante em todo o processo, porque sem a anuência do juiz, o mediador e o conciliador não podem trabalhar. Nos juizados especiais, como os juizados especiais já vêm de um período anterior à resolução 125, as pessoas não precisavam antes fazer a capacitação. Mas agora, o desembargador José Laurindo, através da segunda vice-presidência, iniciou já no começo da gestão dele um processo de capacitação dos conciliadores dos juizados especiais também. Porque essa capacitação, ela traz a facilidade do mediador e do conciliador entenderem os problemas e de dialogar com as pessoas. Porque o papel do conciliador é falar. Ele vai conversar, ele vai evitar que as pessoas entrem em conflito ali, o atrito imediato. Ele vai proporcionar através de algumas técnicas que as pessoas entendam o problema um do outro, troquem de papéis, eventualmente, para que se entendam os problemas. Então, o conciliador e o mediador, eles têm um papel muito importante e estão diretamente vinculados ao juiz. Eles só trabalham com a anuência e com a concordância do juiz e, normalmente, com os direcionamentos que o juiz dá para eles.
Uhum. Agora, Leonardo, que tipos de conflitos podem ser resolvidos com a conciliação?
Bem, o segundo vice-presidente, ele costuma dizer que qualquer situação a gente pode resolver através da conciliação e da mediação. E realmente, qualquer situação, situações de crimes de menor potencial ofensivo, quando a pessoa faz uma transação com o Ministério Público, quando ela recebe um benefício da transação penal, naqueles crimes que têm menos de 2 anos, é um método autocompositivo. Ele está compondo com o Ministério Público uma alternativa para que ele não responda a um processo criminal. Então, o processo criminal pode ser resolvido através da autocomposição. Um divórcio, a guarda dos filhos, uma situação comercial, isso é muito rotineiro. As empresas, por exemplo, de serviços, telefonia, aviação, bancos, elas podem ser acionadas pelos consumidores e chamadas a resolver os seus conflitos dentro do Poder Judiciário, assim como elas já fazem no PROCON.
Tudo gratuitamente ao cidadão.
Tudo gratuitamente. Existem alguns tipos de ações que têm custas. As ações que são pré-processuais, hoje elas têm uma taxa no Sejusc, mas nos juizados especiais, respeitadas aquelas faixas de valores, onde até 20 salários mínimos a pessoa pode procurar de forma autônoma o judiciário e até 40 salários mínimos acompanhada de um advogado na justiça estadual, ela pode procurar. A justiça é totalmente gratuita, não existem custas. Então, e claro, para aquelas situações onde a pessoa não tem condições, ela pode procurar o judiciário e, demonstrando que não existe condições, ela vai ter todo o amparo da justiça gratuita, porque a justiça tem que estar acessível a todos a todo tempo.
Bom, para esta edição, né, da Semana Nacional de Conciliação, que acontece na semana que vem, eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes como que funciona o processo da escolha dos processos ou a habilitação, né, para que o processo seja encaminhado para a pauta da Semana Nacional. No caso, para a semana que vem, nós já temos tudo isso fechado, né?
Exato. Na realidade, como eu falei para você, a gente começou esse trabalho em abril. Uhum. E todas as unidades do Poder Judiciário, todos os fóruns, trabalham desde o começo do ano elaborando a pauta da próxima semana. Então, na próxima semana, eles indicam e levam para as conciliações aqueles processos onde existe a possibilidade do acordo, aqueles que também não existe a possibilidade são levados, e é feita uma pauta especial, uma pauta extra, que a gente fala, né? Além da pauta normal, alguns processos a mais são levados. Então, as secretarias dos fóruns selecionam alguns processos a mais, convidam as partes para participar da conciliação. E também nós fizemos uma seleção e abrimos ao público para aquelas pessoas que tinham processos em andamento e que queriam fazer a conciliação, que em algum momento não fizeram e que agora decidiram fazer. Elas entraram no site do Tribunal da Justiça, no www.tjpr.jus.br/semana-da-conciliação, e preencheram um formulário indicando o número do processo, qual era a situação e qual era o fórum. E nós encaminhamos essas informações para os fóruns e elas vão estar participando semana que vem da semana. De forma autônoma, nós tivemos 550 inscrições, mais ou menos. As pessoas procuraram o Poder Judiciário para dizer: eu quero participar da Semana Nacional da Conciliação. Então, e para a semana que vem, nós temos mais de 17 mil audiências agendadas em todo o estado.
Tudo isso.
A gente também se espantou, é um número grande, é o maior número que o Tribunal de Justiça já realizou, porque a gente começou esse planejamento lá em abril, todos os juízes de todas as comarcas aderiram, estão participando de forma muito positiva. Então, a gente tem um número muito grande e uma expectativa muito grande também. O objetivo de uma Semana Nacional da Conciliação é divulgar o método de autocomposição. Não é fazer acordo. A conciliação não é sentar na mesa e dizer tem acordo ou não tem acordo. A Semana da Conciliação, ela se propõe a mostrar para a sociedade que existem outros métodos delas resolverem os seus problemas, que não a judicialização. E o Poder Judiciário tem um papel muito importante nisso. E o segundo vice-presidente, desde o começo da gestão, ele vem focando na divulgação desses métodos autocompositivos para garantir que cada vez mais a pessoa tenha um acesso adequado à justiça. Aquele fórum de multiportas, que ela tenha acesso ao melhor caminho para resolver o problema dela. Que é isso que a gente se propõe a fazer durante a Semana Nacional da Conciliação.
Uhum. Quanto tempo dura cada audiência durante essa Semana Nacional de Conciliação?
Depende. A conciliação, ela não tem um tempo mínimo. As pessoas estão ali, às vezes elas querem falar. Tem pessoas que entram com o processo para falar. Elas querem ser ouvidas por alguém. Então, o conciliador e o mediador, eles não interrompem, eles não limitam o tempo da pessoa. O ideal de uma conciliação é que as pessoas sejam ouvidas todas com o mesmo tempo, de forma educada e gradual. Mas, assim, de uma forma genérica, nós podemos dizer que as audiências duram no mínimo 30 minutos. E elas podem durar algumas horas ou podem ser fracionadas em várias sessões. As pessoas podem voltar ocasionalmente, principalmente em processos de casos de família, por exemplo, familiares. As pessoas acabam retornando uma, duas vezes para dirimir melhor os problemas. Elas não conseguem resolver na hora e pedem, podemos remarcar, e voltam com a cabeça mais fria e acabam resolvendo suas situações ali.
Uhum. Pela experiência que você tem junto às outras edições da Semana Nacional da Conciliação, qual a expectativa de resolução, né, de casos que sejam resolvidos ali durante a audiência na semana que vem?
Veja, eu não posso dizer uma expectativa em cima do que vai acontecer, mas eu posso te dizer que no ano passado a média de conciliação aqui no Paraná foi de mais ou menos 18%. 18% em cima dos casos que se apresentaram. Então, a gente teve uma agenda grande. Dessa agenda grande, se apresentou lá 70% dos processos, as pessoas compareceram para a audiência. E desse 70%, 18% a gente chegou a uma resolução adequada de conflito. Isso não significa que não aconteceu uma conciliação. Pode acontecer que essa audiência, como eu te falei, ela pode ser remarcada para a semana seguinte, ela pode ter sido fracionada em várias sessões, ou as pessoas decidiram que elas não iam tomar a decisão ali agora, mas conciliaram dias depois, apresentando propostas. Então, esse número, ele é muito... Ele varia muito com essas reações que as pessoas podem ter. Porque, de novo, é uma ação voluntária, a pessoa tem que decidir se sentir confortável com aquilo. Nenhuma conciliação, em nenhum lugar, a pessoa tem que ser forçada. E se ela for forçada, o conciliador está agindo de maneira inadequada. Então, a pessoa tem que se sentir confortável a compor com a outra parte um método, uma solução para o seu problema.
São 3 horas 48 minutos. Eu estou entrevistando hoje aqui o Leonardo de Andrade Ferraz Fogaça. Ele é assessor do segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ele é um dos responsáveis pela 14ª Semana Nacional de Conciliação, que acontece de 4 a 8 de novembro agora. Quantos servidores, magistrados, né, profissionais estão envolvidos nas nossas unidades, nas comarcas, nos fóruns, durante a semana que vem, nessa missão, né? Durante essa semana?
É realmente uma missão. A gente fala que o conciliador e o mediador, eles têm vocação para aquilo. A pessoa que não se sente vocacionada, ela não atua como mediador ou conciliador. E para a Semana Nacional da Conciliação, nós temos mais de 1.000 profissionais envolvidos, entre magistrados, servidores, estagiários, mediadores, conciliadores e voluntários. Boa parte do trabalho de mediação e conciliação no SEJUSCS é realizada hoje por voluntários. Então, nós temos uma mão de obra muito especializada, porque as pessoas fazem isso de maneira gratuita, mas elas têm que atender alguns pré-requisitos para atuar lá.
Sim.
E são voluntários, fazem isso por vocação. Então, a gente pode dizer que o magistrado supervisionando, ele conduz e indica as melhores pessoas para resolver os problemas. E ele consegue absorver do problema da pessoa que está ali se apresentando para resolver o problema dela, qual é o melhor conciliador ou o melhor mediador para aquela situação específica. E os mediadores em si, eles conseguem, em conjunto, porque o mediador não trabalha sozinho, ele normalmente trabalha com mais de uma pessoa, ajudar as pessoas com mais facilidade, tendo a orientação adequada de um magistrado.
Uhum. Qual o papel do magistrado nesse processo?
Então, o magistrado, na Semana Nacional de Conciliação especificamente, uhum, ele é o grande gestor, né? O magistrado, a gente diz que ele não é só juiz no interior, ele é o senhor da situação, porque ele tem que responder administrativamente, ele tem que responder pelo processo, ele tem que... E com esse foco específico da Semana Nacional, ele é o maestro naquela comarca. Então, é ele que vai conduzir as atividades de cidadania, as atividades de divulgação, as atividades que estimulam a sociedade a participar da autocomposição, e também vai conduzir e gerenciar o trabalho da pauta que vai ser realizada na comarca dele.
Uhum. Quais são as maiores dificuldades, Leonardo, na sua avaliação, para se obter, se chegar a um acordo entre as partes em um processo de conciliação?
Veja, as maiores dificuldades eu vejo que são encontradas quando as pessoas não estão interessadas em resolver o problema de forma consensual. Existem pessoas que elas estão ali por problemas sentimentais. Então, elas chegam na conciliação e elas acabam resolvendo de maneira mais rápida. Existem pessoas que não sabem por que estão ali e, quando instruídas e tomam conhecimento do processo e de que elas podem resolver de maneira autônoma o seu problema, elas acabam conciliando. Mas existem aquelas pessoas que ainda pensam que, se não for a decisão de um juiz, que ele analise, que ele diga por ela o que ela tem que fazer, ela não consegue compor. Então, a maior dificuldade nesses casos, tanto para o conciliador quanto para o magistrado, é mostrar para a parte que ela pode ser senhora do seu problema e resolver de uma maneira mais adequada e mais confortável para ela o problema. Que ela não precisa de uma terceira parte dizendo para ela o que fazer. E essa eu creio que seja a maior dificuldade.
Você diria que atualmente, então, as pessoas estão mais abertas à ideia,
sim,
da conciliação?
Eu creio que, assim, as pessoas estão... Hoje, com acesso à informação que a gente tem, a comunicação facilitou, as pessoas têm acesso à informação. E a informação faz com que elas tornem-se autônomas. A autonomia da pessoa é algo muito importante. Nós, como seres autônomos, conseguimos decidir o que é melhor para nós naquele determinado momento, naquela determinada situação. A partir do momento que a pessoa sabe e toma conhecimento de que ela pode decidir a vida dela judicialmente de uma maneira autônoma, eu creio que ela está mais favorável a isso, porque ela não quer um terceiro dizendo para ela o que ela tem que fazer. Ela quer só que o problema dela seja resolvido da melhor forma possível e no menor tempo possível. E a autocomposição proporciona isso.
E esse é um dos objetivos também, além de, né, de se chegar a um acordo, fechar um problema, um processo, a pessoa sair com essa satisfação dela própria ter resolvido o seu problema de acordo com os interesses dela, com a autonomia dela?
Com certeza. A partir do momento que a gente enxerga na pessoa a satisfação, o sorriso, algumas situações que a gente... Eu fui mediador durante algum tempo e algumas situações as pessoas saem na porta do fórum quando encontram você e dizem: doutor, eu não vi a possibilidade de resolver o meu problema e hoje o senhor resolveu um problema que perdurava 4, 5 anos para mim numa meia hora de conversa. E a pessoa fica, além de satisfeita com a solução que ela mesma propôs, ela acha que a gente propôs a solução, mas no final das contas foi ela mesma quem deu a ideia, ela mesma propôs, ela conduziu a conversa e ela chegou ao resultado, e ela fica satisfeita e além de satisfeita, ela fica contente. É muito gratificante para o mediador ver aquele sorriso de ter resolvido um problema na vida de uma pessoa.
Justamente, Leonardo, eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido. Como tem sido a sua experiência profissional atuando nesta área da conciliação?
Olha, eu me envolvi com a mediação e com a conciliação logo que eu terminei a graduação de Direito. Para fazer a prática jurídica, eu precisava fazer a minha prática jurídica dentro do ambiente judiciário de uma forma diferente, eu queria conhecer um método diferente de fazer a justiça, de trabalhar com a justiça, e me envolvi com a mediação. E na segunda vice-presidência, que tem uma das competências da segunda vice-presidência, é a autocomposição, eu tenho tido a oportunidade de aprender cada vez mais que as pessoas, elas precisam tomar conhecimento dos seus direitos, e a partir desse momento, quando elas têm o conhecimento dos seus próprios direitos e da sua autonomia, elas conseguem resolver os seus problemas muito mais fácil. É muito gratificante, eu realmente, todas as ações que eu consegui chegar a compor entre as partes um acordo, eu me senti muito feliz em poder ter ajudado as pessoas, principalmente naqueles casos onde as pessoas não se falavam, onde os pais não reconheciam os filhos e acabaram, durante uma sessão, mudando de opinião e, em algumas sessões, passando a fazer parte da vida dos filhos. Nos casos onde alguns filhos deixavam de lado seus pais mais idosos e passaram a conviver e a tomar conta daqueles pais. Alguns casos de consumidores que foram lesados por algumas empresas e que, junto com a empresa, chegaram a construir alguma coisa. Então, mostrar para a pessoa que ela é autônoma e que ela pode ser autossuficiente, inclusive no judiciário, é muito importante. É uma nova forma de se pensar a justiça. É a justiça feita pelas próprias pessoas, né?
Bom, após essa Semana Nacional da Conciliação, na semana que vem, aquele cidadão que está nos ouvindo e está com algum problema ou alguma demanda, Leonardo, e queira levar para a conciliação, como ele deve agir? Quais são os canais que ele deve procurar, então?
Veja, a Semana Nacional, ela se propõe a divulgar os métodos autocompositivos, mas a qualquer tempo a conciliação está próxima ao cidadão. Esse até é o tema da campanha desse ano, conciliação todo dia perto de você. E a ideia é que o cidadão que tem algum problema, alguma situação, alguma coisa que ele queira resolver, ele pode procurar os juizados especiais ou os sejusques das suas comarcas e lá vão ter profissionais, os técnicos do tribunal vão estar lá para dar todas as informações necessárias para que a pessoa possa entrar com a melhor ação para ela naquele momento. Às vezes não é um caso de levar para o juizado especial e precisa de um advogado e lá ele vai ter essa instrução de como proceder. Em alguns casos vai ser encaminhado para a Defensoria Pública, em alguns casos vai ser encaminhado para as faculdades parceiras para que tenha todo aquele suporte jurídico necessário. Mas a pessoa pode procurar o Poder Judiciário a qualquer tempo, tanto o Judiciário aqui na capital quanto no interior. Em qualquer comarca ela vai se apresentar na recepção e vai dizer: eu preciso resolver um problema, com quem que eu posso falar? E lá dentro do fórum nós vamos ter, todos os fóruns têm hoje sejusques e juizados aptos a receber as pessoas e a dar as melhores instruções para aquele problema que ela tenha a resolver.
Uhum. Bom, eu gostaria que você ficasse à vontade agora, Leonardo, para fazer suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, a Semana Nacional da Conciliação.
Patrícia, eu agradeço o primeiro convite em nome da segunda vice-presidência, que é o órgão do Tribunal de Justiça responsável por divulgar a autocomposição no estado do Paraná. E agradeço também a oportunidade de falar de uma coisa tão importante, que é a autonomia da pessoa na resolução dos seus problemas. A partir do momento que nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas da melhor forma possível, nós nos engrandecemos como cidadãos e como servidores, que é o que somos. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço a todos que tenham, aqueles que têm algum problema, alguma situação, caso não consigam o contato no seu fórum, podem procurar a gente nas mídias sociais, no @2vicetjpr, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou acessar o nosso site www.tjpr.jus.br/2vice, e lá você vai encontrar nossos contatos, nossas informações. A segunda vice-presidência está à disposição de toda a sociedade paranaense para resolver os seus conflitos.
Muito bem, eu quero agradecer novamente. Obrigado pela sua entrevista, Leonardo de Andrade Ferraz Fogaça. Até a próxima.
Tchau, Patrícia. Obrigado.
Obrigada, até a próxima. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Falta um minuto para as 4 agora. Eu, Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. A partir de agora, às 4 horas em ponto, você fica com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, Paraná Educativa. Feita para você. Viagem Paraná.